A Pequena África, região localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, vai ser transformada em um museu a céu aberto.
Para isso, foi lançado um concurso que vai avaliar as propostas de arquitetos e urbanistas negros.
O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, faz parte da comissão julgadora.
A ação faz parte de uma das atribuições do IFAM, que é promover e preservar a promoção e a preservação e conservação de bens culturais brasileiros.
Para falar sobre isso e outras atuações do Instituto, temos conosco aqui na Voz do Brasil o presidente do IFAM, Leandro Graz. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Todos os brasileiros que nos escutam, é um prazer estar aqui com vocês.
Presidente, na última sexta-feira, 21 de março, foi lançada a comissão julgadora do concurso BNDES Pequena África para transformar o local em um museu a céu aberto. Qual será o papel do IFAM para a valorização do patrimônio cultural afro-brasileiro e a preservação da sua memória?
Esse território da Pequena África é onde está também o Cais do Valongo, patrimônio mundial que reúne uma memória incrível, importantíssima, sobre a herança africana no Brasil. O Cais do Valongo é considerado o principal ponto de tráfico de escravizados da história das Américas e o IFAM é a instituição responsável não só pela preservação desse sítio, com a sociedade civil, em parceria também com a prefeitura. Nós temos um comitê gestor que define, que estabelece estratégias, mas também de todo o conhecimento, de toda a memória relacionada a este bem e o território em si. Então, por isso, nós temos investido em sinalização, nós estamos lá também com a Fundação Palmares, no prédio que abriga o centro de referência da memória africana. E, paralelo a esse processo, nós temos um trabalho neste território, em vários lugares do Brasil, relacionados também aos terreiros tombados, aos quilombos, aos bens culturais e materiais de matriz africana, como o ofício das bandas do acarajé, a capoeira, o samba de roda. Então, tudo isso para que esse patrimônio afro-brasileiro não seja apagado da nossa história, como em muitos momentos tentaram fazê-lo ser apagado. E para isso, a gente tem uma participação social intensa e parcerias como essa com o BNDES, que é tão importante para o desenvolvimento local, para a geração de emprego e renda, fazendo do patrimônio essa grande ferramenta de cidadania.
Aliás, presidente, esse sítio, né, da pequena África é um exemplo da importância do patrimônio cultural como um instrumento para a geração de renda, de cidadania e também de afirmação de direitos, né?
Sem dúvida alguma. Aquela ideia de que o patrimônio cultural, Mariana, é um problema para o desenvolvimento já ficou para trás. Nessa gestão, neste governo do presidente Lula, nós temos colocado o patrimônio como uma grande ferramenta de cidadania. Seja ele para a promoção do conhecimento, da educação, para o turismo de base comunitária, para que o próprio sentimento de pertencimento das comunidades seja elevado e também para a promoção de liberdades. Porque quando a gente promove um patrimônio como esse, a gente também está exercitando o direito à liberdade religiosa, o direito à memória e ao reconhecimento dessas pessoas.
Agora vamos falar sobre as ações do IFAM para o restauro da Igreja de São Francisco e Salvador na Bahia após o desabamento lá do teto em fevereiro, né? Desde esse período, quais as medidas foram tomadas e como será usado o investimento de R$1.300.000 para obras emergenciais na igreja?
Luciano, essa igreja recebe do IFAM desde 1940 investimentos praticamente todos os anos. Recentemente, em 2023, nós inauguramos os azulejos da igreja. Tivemos também, no ano passado, a contratação de um projeto de restauro inteiro para a igreja. Tivemos essa fatalidade, essa tragédia e precisamos dar respostas imediatas, entre elas as ações emergenciais contratadas já desde a semana passada, já estão acontecendo para a limpeza, para o escoramento e estabilização da igreja, até que a gente possa avançar para o restauro pleno, não só da igreja, como do convento, reabrindo esse espaço tão importante para a população de Salvador e de todo o Brasil.
O senhor está falando aí dos investimentos que são feitos na Igreja de São Francisco, especificamente, mas dentro do novo PAC, do Programa de Aceleração de Crescimento, o orçamento destinado ao IFAM total, né, é de R$771 milhões. O senhor me corrija se o dado estiver errado. E aí esse orçamento ele é distribuído em obras, contratação de projetos. Eu queria que o senhor falasse um pouco da abrangência da aplicação desse orçamento.
Essa é uma iniciativa muito importante dentro do novo PAC, porque a recuperação desses espaços, entre eles museus, teatros, igrejas, praças públicas, equipamentos culturais, permitem que esses territórios, que as comunidades que ali vivem, os cidadãos e cidadãs, não só possam acessá-los novamente, mas também desenvolver ali ações importantes. Então são 144 obras contratadas no novo PAC, IFAM em parceria com prefeituras e estados, bem como também 105 novos projetos. Primeiro a gente contrata o projeto, depois faz a obra. Essas 144 já tinham seus projetos. E a gente tem já várias em execução no estado de Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, praticamente todo o Brasil alcançado por esses investimentos, que além de reabrir esse espaço para a comunidade, também geram emprego e renda. São milhares de trabalhadores hoje exercitando também esse restauro, essa ação de conservação. fazendo com que também o recurso do patrimônio chegue às famílias brasileiras. Somando PAC, mais investimentos IFAM, Lei Rouanet, nós vamos totalizar ao final de 26 quase R$1 bilhão investidos em patrimônio cultural no governo do presidente Lula.
Agora, são recursos, por exemplo, para evitar episódios como o que aconteceu na Igreja de São Francisco e, como o senhor falou, que também acabam estimulando toda uma cadeia, por exemplo, de artistas que trabalham no restauro das obras, é isso, né?
Exatamente isso. O restauro, ele é uma ação já que vai ao encontro de um estado crítico daquele bem. O ideal é a gente fazer uma boa manutenção, uma boa conservação, como chamamos. E os proprietários são os primeiros responsáveis. É importante também, Mariana, nessa oportunidade, a gente dizer que os bens reconhecidos como patrimônio não são de propriedade estatal. Alguns são, de prefeituras, governos estaduais e até da União. Mas todo bem, seja ele um casarão, um teatro, um museu, uma igreja, tem o seu proprietário e este é o primeiro responsável por manter bem, em parceria com a comunidade. Portanto, o IFAM apoia, analisa projetos, orienta para que esses bens permaneçam em bom estado. Quando chega a um estado mais crítico, entra a obra de restauro, principalmente para aqueles proprietários que não têm condições de, por conta própria, exercer esses investimentos e assim restaurar esses bens.
Ainda nesse assunto, quais são os impactos do novo PAC do IFAM nas cidades, presidente?
Veja, Luciano, é muito interessante quando a gente chega, por exemplo, em uma cidade como Diamantina, onde está sendo restaurado o Diamantina Tênis Clube, que é o clube social da comunidade, e você vê não só pessoas mais velhas, idosas, mas jovens também falando, olha, que alegria a gente poder, de novo, poder acessar o nosso clube da cidade. Quando nós chegamos, por exemplo, lá em Congonhas, também em Minas, e tem um teatro novo, que é o Teatro Dom Silvério. Quando a gente vai agora começar lá em Santo Amaro, na Bahia, no Bembé do Mercado, as obras de requalificação urbana. É o sentimento de autoestima da população que é elevado, que aumenta com as obras, com os investimentos. E, ao mesmo tempo, permitindo um novo desenvolvimento dessas regiões, fazendo com que o patrimônio ele atraia turistas, para que ali você tenha, paralela à obra de restauro, um novo empreendimento que abre ao lado, um restaurante, uma pousada, estimulando a presença dessas pessoas. O Brasil hoje conta aí com quase 1.200 bens culturais reconhecidos como patrimônio cultural. Temos também os bens imateriais, como estes que eu citei, o frevo, carimbó, o maracatu, o choro, o ofício das bandas da Carajé e os sítios arqueológicos, como lá na Serra da Capivara, que também é patrimônio mundial e que recebe aí ao longo do ano milhares e milhares de turistas. Então, patrimônio é desenvolvimento, é cidadania e é oportunidade para as pessoas.
Muito bem, nós conversamos com o presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço. Até a próxima.